Segundo então a perspectiva a ser defendida por ele, a relação alma e corpo deve ser entendida de tal modo que o espírito se divide internamente, né, gerando corpo, ou de tal forma que a própria materialidade é um momento interno dessa divisão, dessa partição originária do imaterial. Ele comenta então que a relação entre o imaterial e o material deve ser entendida como a relação do universal para com o particular. De tal forma, como nós sabemos pela lógica hegeliana, o particular é uma divisão interna ao universal. E nesse sentido, portanto, também o material ele é uma divisão interna ao imaterial, quer dizer, a matéria, o corpo, pensando agora no caso do ser humano, é uma condensação, é um tornar-se concreto dessa imaterialidade da alma. De tal forma que, portanto, né, o imaterial, o corpóreo, ele não pode ser visto desgarrado, isolado do seu elemento imaterial, mas também a recíproca é verdadeira. Ou seja, o imaterial também não pode ser visto separado da sua particularização, né, no corpo. E nesse sentido, dois extremos devem ser evitados, ou seja, um imaterial, um espírito que não se encarna, que não se divide internamente, gerando o corpo, nem, por outro lado, o outro extremo discutido aqui também, ou seja, de um corpo visto desgarrado do espírito, já que o corpo é essa particularização da universalidade do espírito. Ora, essa tese que ele defende é contraposta à tese do que ele chama a velha metafísica, que considera alma e corpo, o imaterial e o material, como duas entidades subsistentes em si mesmas, duas substâncias, por assim dizer, fincadas em suas respectivas autonomias e que, portanto, se juntam. Elas então vão se ligar em um determinado ponto, haver então uma necessidade de uma mediação entre essas duas entidades inicialmente estranhas, né, uma à outra. E daí a tendência também de entender o próprio espírito como uma coisa, como uma ding, gerando uma reificação, né? Res, sentido aí de coisa, uma reificação do espírito, e, portanto, a tentativa de confinar o espírito ao tempo, de confiná-lo ao espaço, e, portanto, encontrar algum lugar no corpo onde haveria essa sede do espírito, né, encarnado, ou seja, da alma, portanto, encontrar essa sede no coração, na glândula pineal e algo do tipo, o que seria uma perspectiva equivocada acerca da vida do espírito, ou então, finalmente, entendê-lo como uma realidade estática, quieta, imóvel. Quer dizer, essa perspectiva que vê, né, esses dois extremos desta forma não faz justiça, ao movimento, à dinâmica que é o próprio espírito.